de peças para ordenhadeira. Precisou? Chama a Inverter. Fone WhatsApp 996556671. Avenida Presidente Vargas, próximo do posto Polito.
Muito bem, vamos lá que nós selecionamos algumas informações que julgamos importante quando o assunto é segurança. Esse que o Carvalho falou da Assembleia Legislativa, ele é político no momento, mas tem a ver com a segurança. E o outro que eu trago é o seguinte: o Senado aprovou uma PEC sobre locais de descanso para motoristas profissionais. Então, são aquelas pessoas que estão no trânsito e questão de trânsito é segurança. O Senado aprovou ontem, em dois turnos, o texto da proposta da emenda à Constituição, a PEC 22 de 2025, que institui a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. Então, são os caminhoneiros que têm como função, como profissão, ser caminhoneiro. Entre outros pontos, a proposta visa assegurar locais adequados de descanso para motoristas profissionais de cargas e de passageiro em intervalo regular nas rodovias. O primeiro turno, a proposta recebeu 66 votos favoráveis e nenhum contrário. Agora, no segundo turno, foram 69 votos favoráveis e nenhum senador votou contra. O texto segue para apreciação da Câmara dos Deputados. Pela proposta, até que seja editada uma lei regulamentar, o motorista não poderá ser penalizado caso descumpra os intervalos de descanso previstos na legislação, quando não houver estrutura adequada no percurso previamente reconhecida pelo poder público. Diz o seguinte essa nova legislação: até que a cobertura da malha rodoviária alcance quantitativo suficiente de locais de repouso e descanso, com condições adequadas de segurança, higiene e repouso, de modo a garantir que motoristas profissionais, empregados ou autônomos possam cumprir plenamente as normas de saúde e segurança ocupacional e de trânsito. Será admitido o fracionamento do período de descanso diário dos motoristas profissionais em viagens de longa distância. O texto ainda diz que o período de descanso diário do motorista profissional em viagem de longa distância, com duração superior a 24 horas, será de ao menos 11 horas. Então, 11 horas tem que descansar, o restante ele pode viajar. Observando-se o período mínimo de 8 horas ininterruptas de descanso entre duas jornadas de trabalho. Então, ainda está tramitando, mas vem mudança por aí. Os motoristas vão ter que ficar atentos quanto a isso,
Carvalho. Vão ter que se adequar, né?
Isso aí.
Bom, eu estava falando desta ação da Assembleia Legislativa do Estado, Rude, que fala bastante a respeito dos casos de feminicídio. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul reforçou o foco na aprovação de projetos de segurança nesta terça-feira, principalmente os de prevenção à violência contra a mulher. Foi aprovado pelo deputado Guilherme Pazin, do PP, foi aprovado que altera regras do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o PSEG. A proposta, que recebeu 35 votos favoráveis e 19 contrários, tem o propósito de estimular as doações do empresariado ao setor ao acabar com a cobrança, a título de contrapartida, de 10% sobre o valor do ICMS a ser compensado. A bancada do PT votou contra a matéria por considerar que as alterações propostas diminuem os recursos para a prevenção. O deputado Pepe Vargas sustentou que o projeto, na prática, reduz em 10% o valor destinado às ações preventivas na área da segurança. Ele argumentou ainda que as doações vêm aumentando ano a ano, passando de 16 milhões de reais em 2020 para 56 milhões de reais em 2024. E sem a contrapartida de 10%, a segurança teria perdido cerca de 17 milhões de reais, Rudi, nesse período.
Na sequência das discussões, os deputados aprovaram também, por 45 votos a zero, o projeto de lei da deputada Luciana Genro, do PSOL, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do Estado de placas informativas com o número central de atendimento à mulher, que é o DISC, Denúncia de Violência contra a Mulher, que é o 180. O Ligue 180 foi criado em 2005 pela Secretaria de Políticas das Mulheres da Presidência da República. tem o objetivo de ser canal direto de orientação sobre direitos e serviços para a população feminina em todo o país. E segundo a autora da proposta, apesar do grande número de ligações e de serviço, e do serviço vai funcionar 24 horas por dia e 7 dias por semana, o alcance do Disque 180 ainda é insuficiente. E além desses que nós falamos, que são os mais próximos a nós, tem outros 61 projetos voltados à segurança pública tramitando na Assembleia Legislativa em discussão.
Golpistas usam o nome da Brigada Militar para tentar extorquir unidades de saúde. A Brigada Militar atendeu uma ocorrência de estelionato na modalidade golpe telefônico aqui na nossa região. Foi ali em Carazinho. Criminosos fizeram contato com funcionários de unidades de estratégia saúde da família e se passaram por policiais militares para pressionar as equipes e exigir dinheiro. Segundo apurado, o autor da ligação iniciou a conversa identificando-se, falsamente, como integrante da corporação. Na sequência, afirmou que faria parte de uma suposta quadrilha envolvida com tráfico de drogas e mencionou um alegado assalto, dizendo que um dos comparsas estaria ferido e precisaria de atendimento médico de urgência. Durante a ligação, o suspeito passou a fazer ameaças, exigiu pagamento em dinheiro sob o argumento de que, se as unidades de saúde não poderiam, né, ser invadidas caso o valor não fosse repassado. A situação gerou preocupação entre os funcionários que acionaram a polícia. A Brigada Militar reforça que não realiza cobranças nem solicita qualquer tipo de pagamento para prestação de serviços ou impedir ações criminosas. A orientação é que, diante de contatos dessa natureza, a vítima interrompa a conversa imediatamente, não forneça dados e acione os órgãos competentes. A ação deve de ser investigada para identificar o autor da ligação via 190, autor esse das tentativas de extorsão.
Muito bem, uma pessoa foi presa, quase 5 toneladas de sucatas apreendidas na Operação Desmanche. 188 etapas já foram feitas desta operação. Ontem, terça-feira, foi na cidade de Osório. A ação resultou na prisão de uma pessoa por furto de energia elétrica e na apreensão de aproximadamente 5 toneladas de sucata sem procedência. No total, 3 estabelecimentos foram fiscalizados. Além disso, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar lavrou 2 termos circunstanciados por falta de licença ambiental e guarda ilegal de espécie da fauna silvestre. Ontem foram 41 servidores da Força de Segurança do Estado. Essa operação Desmanche, ela começou em 2016 e ela é realizada de forma permanente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado para reprimir o comércio ilegal de peças automotivas de procedência suspeita. A ação contribui para a redução dos crimes que tenham veículos como alvo aqui no Estado. Essa operação já aconteceu também em Lagoa Vermelha. Aqui em Lagoa Vermelha foi a etapa de número 184, que foi lá em 16 de dezembro do ano passado, quando foi realizado, então, e resultou na prisão de 2 pessoas e na apreensão de quase 300 toneladas de sucatas. Naquela ocasião, Brigada Militar, bombeiros, Polícia Civil e muitos outros setores da segurança pública do Estado participaram. Foram 2 pessoas presas pela Polícia Civil, foram crimes ambientais detectados pela Brigada Militar, que ao longo da operação, da etapa feita em Lagoa Vermelha, resultou aí em várias ações. Todas essas informações completas você encontra no site da tua Rádio Carvalho.
Chamamos atenção porque uma mulher perdeu mais de R$144 mil em um golpe utilizando aí o nome do Google. A Polícia Civil investiga lá na região metropolitana, Rio de Janeiro, Canoas, o caso de uma diretora de escola que foi vítima de um golpe que resultou num prejuízo de mais de R$144 mil. Com o apoio da 2ª Delegacia de Polícia Regional de Canoas e da Polícia Civil Paulista, os policiais realizaram a Operação Tríade nas cidades de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos e Várzea Paulista na última segunda-feira, onde foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão com um bloqueio de contas bancárias. Também foram apreendidos celulares, tablets e documentos que seguem aí sobre análise. Rude, como é que é a dinâmica desse golpe.
Pois é, o crime de estelionato ele teve início em agosto do ano passado. Essa mulher, ou melhor, naquela época, uma mulher ligou para a diretora dessa escola, se passando por uma funcionária da empresa multinacional Google, entrou em contato para confirmar o endereço da escola onde a vítima trabalhava. No dia seguinte, enviou um documento eletrônico para assinatura, que a diretora assinou e não leu.
Ah.
Ao retornar das férias, a diretora recebeu a ligação de uma pessoa que se identificou como oficial de justiça do Distrito Federal, informando que a vítima estava inadimplente por um serviço contratado com a empresa de tecnologia. A diretora afirmou não reconhecer a contratação e foi orientada a ligar para a empresa responsável, o mesmo número que havia feito contato anterior. Então, informaram a ela que teria contratado um serviço de divulgação no Google e que, para cancelar o contrato, deveria pagar 3 parcelas de R$ 955 em taxas rescisórias. Com medo de negativação e prejuízos profissionais, a diretora pagou. No dia seguinte, a falsa oficial de justiça voltou a ligar, informando que o nome da vítima continuava negativo e indicou o contato de uma suposta advogada da empresa. A partir daí, sob pressão psicológica e alegação de novas taxas para cancelar o contrato e retirar o protesto, a diretora realizou outras transferências bancárias que totalizaram R$ 144.052,92, para ser exato. A investigação continua para tentar esclarecer o fato, Carvalho.
Que barbaridade, né?
Que loucura,
né?
Hein?
R$ 144.000. Que é isso? Vamos para o SAMU, tivemos 2 atendimentos. Às 11h30 da manhã, ontem, um senhor de 91 anos, na Demetrio Dias de Moraes, no centro. Um caso clínico, o paciente foi avaliado e encaminhado para o hospital. Às 19 horas, um senhor de 86 anos, do bairro Coab, um chamado aí por caso respiratório. O paciente foi avaliado pela equipe, foi administrado oxigênio e elevado ele ao hospital.
O Corpo de Bombeiros atendeu ontem à noite, às 11 da noite, o mal súbito de uma mulher de 66 anos. Foi no bairro Alto Pedregal, foi encaminhado para o hospital para receber atendimento. E falando em bombeiros, as inscrições do programa Bombeiro Mirim vão até o dia 15 de março online. Se você acessar o site da tua rádio, tem a matéria e tem o link. Se você não conseguir, tem alguma dificuldade, pode ir até o quartel e fazer a inscrição lá mesmo, que o pessoal está sempre disponível para contribuir, Carvalho.
Muito bem. Ruth, falamos para Farmácia Cacique. Falamos aqui.